Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Hoje a nossa live vai ser sobre Shakespeare. Nós vamos falar de uma obra muito conhecida, bem interessante, chamada Otelo. Otelo é uma das grandes, tragédias de Shakespeare, ou seja, no final, gente, está todo mundo morto, certo? Tem que tomar bastante cuidado quando for ler Shakespeare, ok? Porque as tragédias aí shakespearianas são realmente muito densas, né? E hoje a gente vai dar uma olhada em Otelo, ok? Vamos chegando todo mundo, bem-vindos, bem-vindos, boa tarde. Hoje a gente vai falar sobre Shakespeare. Todo mundo aqui já leu? Todo mundo já leu Shakespeare, leu Otelo, leu Romeu e Julieta? Aproveitar para perguntar se vocês estão me ouvindo bem. Se vocês me ouvem bem. Ó, Luísa aí. Isso, e mandem coraçõezinhos para eu não me sentir sozinha. E chamem aí, mandem aviãozinho, chamem os colegas, chamem os amigos que sempre quiseram saber sobre Shakespeare e nunca tiveram para quem perguntar, certo? Mande eles para cá para a gente fazer uma interpretação bem bacana, sobre essa obra, sobre essa tragédia. Isso, os coraçõezinhos é para não me sentir só, viu, gente? Eu sou traumatizada com live, eu sempre acho que ela trava. Então vocês têm que estar falando comigo, tem que dar um oi, tem que mandar um coraçãozinho, que aí, né? Durante a palestra inteira, tá? Que aí eu sei que vocês estão todos aí. Joia, que bom que o som tá bom. Ótimo. Legal, ó, já tem gente do país inteiro conectado aqui. Muito bacana. Quem? Eu recebi duas respostas aí que leram Otelo já. Mais alguém já leu a obra? Conhece? Ou então o contrário, né? Quem aí tá aqui só para ver assim, vou ver essa live para ver se eu leio o livro, né? Tem isso também. Para quem não conhece a obra, eu indico que vocês vejam um filme, certo? Que é muito bem feito, muito bem traduzido, né? As legendas são bem legais. Que é do Kenneth Branagh. Ele é que faz o Iago, na verdade, né? Ele faz o Iago. Ah, já leram, ó, legal. Legal. É uma peça, né? As pessoas às vezes pegam a obra para ler achando que é um romance, né? Assim, e ele é uma peça de teatro, né? Então tem aquele. Entra o fulano, sai o Beltrano. Por que ler a obra? Não, ler a obra é uma maravilha, gente. A gente tem que aprender aí nos originais. Uma das coisas que a filosofia aí nos incentiva e nos ensina é justamente a gente procurar os originais para ter a nossa opinião própria, nossas próprias impressões sobre as coisas, né? Então, assim, ver um filme, tipo o que eu estou indicando aqui para vocês, que é uma boa produção, ele é legal para você ter a noção da obra, porque a gente não é muito acostumado a ler, né? As peças também. E essas são, não tem tantas adaptações. O que que acontece hoje? Por exemplo, Romeu e Julieta é uma obra que foi altamente adaptada. Então você pega uma adaptação moderna, você não sabe muito, a maioria não é o texto, né? Não é o texto de Shakespeare. Às vezes as adaptações modernas colocam nos lugares assim que perde um pouco o espírito. Então eu tento indicar para vocês as adaptações mais fiéis ao original, para que vocês tenham esse contato, né, com a obra mesmo. Cuidado, hoje em dia o pessoal está sem. Qual é o menos difícil de ler? Uai! Você vê o filme antes, é tranquilo. Eles não são difíceis. Depende muito da tradução que você pega. Não são obras difíceis, são obras profundas, certo? Shakespeare, assim, de superficial, não tem nada. Não tem nada. Então, são obras profundas, mas não são difíceis de ler. Você tem que prestar atenção, ver o que ele está querendo dizer. Ou seja, não é que nem você lê, sei lá. Não vou nem comparar, gente. Não tem nem como comparar aqui. Senão vou dar furo ainda, né? Mas não é uma leitura feijão com arroz, assim, não é porque ela é difícil, é porque ela é densa. Shakespeare é super, hiper conhecedor da psicologia humana. Ele monta as coisas para mostrar essas coisas internas que estão acontecendo, o sofrimento das pessoas e tal. Então ele dá essa carregada assim. Mas é o que torna ele denso, né? E principalmente as tragédias. Shakespeare tem muitos sonetos também, que vale a pena ler. Ele tem comédias, né? Como Sonho numa Noite de Verão. Ele tem comédias mais leves, aonde ele é mais irônico e tal. Então também vale a pena conhecer. Pois é que a gente precisa diferenciar, né? Tem gente que é difícil e densa. Tem gente que é só difícil, é difícil. As palavras que o cara usa e tal, é só difícil. E tem gente que é fácil e é denso, assim. Tem várias combinações. No caso de Shakespeare, ele não é tão difícil, mas ele é denso. Depende muito, insisto, da tradução que você pegar. Quem é mais fluente no inglês pode pegar no inglês mesmo. Ele não é tão. O inglês de Shakespeare não tá para o inglês atual, assim como o português de Camões, né? Quando a gente vai ler uma obra de Camões, a gente praticamente não entende se você for ler no português, porque a língua mudou muito, mas o inglês não tem isso. Você consegue ler a obra de Shakespeare se você souber inglês, tá? Isso, ele procura mostrar a complexidade e incoerências da natureza humana, é isso mesmo. Por isso que ele é tão bom, por isso que ele é tão bom, por isso que ele é um clássico. E por que que ele é um clássico, né? Porque ele coloca situações que, se você prestar bastante atenção, você vai perceber ela na vida de vocês e você não vai poder fazer, não vai precisar passar pelo que ele passou para aprender o que ele está te falando. Ficou claro? Não, né? Tipo assim, ó, eu vou falar de Otelo. Otelo tem um problema, que é o ciúme. O ciúme. Aí, se você ler bem a obra, prestar atenção nessa coisa densa, em como ele vai explicando esse ciúme crescendo e tal, se você presta atenção nisso, o que que vai acontecer? Quando você começar a ficar com ciúme, você vai lembrar do Otelo. Aí você vai falar: vixe, Maria, não posso fazer a mesma coisa que ele fez, não. Deixa eu me aprumar aqui, deixa eu me resolver. Entende como é o objetivo? Por isso que é um clássico. Os bons clássicos, eles vão te dar a base para você levar aquele conhecimento do livro para a sua vida. Estão perguntando aqui se ele tem livro só de sonetos. Sim, pode dar uma procuradinha que tem sim, tá? Bem, já deu nosso horário, estou aqui batendo papo, gente. Vamos entrar no nosso assunto do Otelo aqui, que a gente tem bastante coisa para ver, certo? Tem bastante coisa. É porque falar de literatura, de clássico, de Shakespeare, né? Assim, é um assunto sem fim e realmente é muito, muito gostoso. Minha ideia aqui é passar os elementos da obra, uma interpretação possível da obra, né, para vocês irem lá e entenderem melhor também. Shakespeare, tá bom? E quem quiser ver o filme, aconselho essa obra do Kenneth Branagh. Eu espero que eu tenha acertado, gente, porque eu treinei. Eu treinei para falar o nome desse homem, porque eu sempre erro, tá bom? Então vamos lá falar um pouquinho de Shakespeare, ali da vida dele e tal. Essa introdução sempre é necessária, né? E não vai dar para pular, tá? Porque é ao vivo. Então, quem estiver gravando aí pode dar uma olhadinha depois. Então vamos lá. Shakespeare nasce em 1564. Eu tô com a minha colinha aqui embaixo, certo? E morre em 1616. E no mesmo dia, ó, em abril, 26 de abril, ele nasce e ele morre, ok? No mesmo dia. Mas isso acontece muito com Rafael. Isso acontece também com Rafael de Santos, certo? Não é porque é raro você nascer e falecer ali no mesmo dia. Muita gente acha que ele não terminou os seus estudos. Ou seja, uma pessoa que não teve essa educação formal, né? Teve mais a sua autoeducação. Ele casou com 18 anos de idade, teve três filhos, certo? E quando ele chega em Londres, em 1592, ele chega numa situação muito desfavorecida. Ele chega lá sem dinheiro, sem reconhecimento, nem nada, né? E vai galgando a sua carreira lá. até inaugurar, ó, 1599, então 7 anos depois que ele chega em Londres, ele inaugura o seu teatro chamado The Globe, né? O Globo. O The Globe, ele tá lá até hoje, ele foi incendiado, foi reconstruído, enfim, mas ele tá lá até hoje. Quando vocês forem passar o próximo feriadão, né? Esse mês tem feriadão, você passa o próximo feriadão lá na Inglaterra e visita o The Globe para ver como era o teatro da época de Shakespeare, que é o teatro da época elisabetana, é o que a gente chama do teatro elisabetano. O que que é interessante? Ele é uma transição. A gente sabe que a rainha Elizabeth, a primeira, né? A segunda também durou muito mais, né? Que tá aí até hoje. Mas a Rainha Elizabeth I, ela é um auge da Inglaterra. Ela é o auge cultural, naval, enfim, é uma época de ouro da Inglaterra. E ela incentiva muito as artes. Ela faz esse incentivo. E esse incentivo que ela dá, na parte que nos interessa especificamente, que é o teatro, ela faz uma transição entre o teatro mambembe, que a gente chama, né? Aquele teatro de saltimbancos, que o pessoal lembra, a gente vê muito em filme, né? Que eles chegam numa carroça e aí param na pracinha da cidade, começam a fazer as coisas, né? É esse tipo de teatro que é de rua, que é improvisado, que não tem cenário, enfim, ele vai sendo profissionalizado e aí começa o teatro. Por isso, essa importância do The Globe, né? É, o The Globe não é exatamente só porque foi Shakespeare que fez, foi um dos primeiros teatros nesse formato que a gente conhece. Ele inicia essa mudança do teatro de praça, né, desse teatro de rua, para o teatro em um lugar específico, onde as pessoas vão lá para fazer, para assistir a peça de fato. E a forma com que o teatro era montado também influencia muito a obra em si. Então você não pode ter a dificuldade de você montar um cenário, de você sair com os personagens das cenas, a proximidade que você tinha entre os personagens, né, os atores e a plateia, tudo isso influencia no próprio desenvolvimento do teatro, da peça em si, ok? Então a gente vai tendo essa mudança do teatro, essa mudança da arte em geral, justamente com com esse apoio que a rainha dá para os artistas. Shakespeare, ele é considerado também um renascentismo inglês, renascentismo tardio, né? A gente já vai ter, tá andando ali para o final do Renascimento italiano, e a gente tem Shakespeare como essa ideia do Renascimento, só que no teatro inglês. Por que isso é importante? Porque Shakespeare, ele vai buscar lá no teatro grego muito da base do teatro que ele vai fazer. Então ele se inspira nesse enredo trágico, por exemplo, típico das tragédias gregas, certo? A ideia da tragédia grega não é fazer você chorar, é pior, bem pior. É fazer você se identificar, é quase a ideia de uma catarse, de fazer você olhar para aquele negócio e falar assim: isso pode acontecer comigo, ou então isso já aconteceu comigo, ou meu Deus, eu sou desse jeito. Gente, semana passada estava tendo ataque de ciúme igualzinho do Otelo, né? Ele tem essa ideia de catarse, por isso que são obras que você pode assistir milhares de vezes, você pode ler milhares de vezes, porque a cada contato que você tem com a obra é um sentimento que você atualiza, que você entra em contato, que você percebe, que você entende. Então ele tem como objetivo fazer você ver a sua vida no teatro. Não é entretenimento, percebe? Antes a gente tinha no teatro, tanto na tragédia quanto na comédia, o objetivo de fazer uma vivência, porque o teatro é o lugar onde você vai para conhecer a você mesmo, onde você vai para conhecer a face divina em você. Ai, Renata, que doideira! Claro que não, imagina que o Teatro Nacional tem essa ideia. Talvez não, mas o teatro mesmo de início tinha. Olha o nome do teatro, ó. Theos Atros. Teatro. Teatro é a casa de Deus. Theos, divindade, divino. Atros, casa. É a casa divina, é a casa onde vai para você ter contato com as coisas divinas. Olha só que legal. Por isso que na Grécia Antiga, os teatros sempre reparem. Você que já foi na Grécia e não reparou, volta lá semana que vem e confira. Todos os teatros gregos foram construídos ao lado de templos. O de Epidauro, que é um dos mais conhecidos pela acústica, é do lado do Templo de Serafes. É, esses teatros que a gente vê na Grécia, que até hoje fazem show, não é? Tem show de música e tal, que até hoje estão funcionando, eles são todos do lado de templos. Então, os sacerdotes do templo eram os artistas das tragédias e das comédias, ok? Então, ele não tinha uma ideia de entretenimento. Que nem eu, por exemplo, você pega uma tragédia grega, Édipo, Édipo Rei. Aí eu viro e falo assim: Rita, e aí, Rita, vamos lá assistir Édipo? Aí Rita vira e fala: não, já assisti, já conheço o enredo. Olha, isso não faz sentido nenhum, porque toda vez que você assistir Édipo, ele vai ser diferente. Toda vez que você assistir, você vai ter uma vivência diferente. Não é que nem assim, ai, vamos ver a Era do Gelo, né? Você fala, ah, não, já vi, já conheço. Pô, mas Era do Gelo, né, gente? É entretenimento, tudo bem? É, o teatro, ele não era entretenimento, ele era formação. E Shakespeare traz essa ideia também para as obras dele. Por isso que a gente estava aqui conversando, né, antes de começar, falando que ele é denso. Né? Por quê? Porque ele quer gerar uma vivência, ele quer gerar um estado de consciência em você. Por isso ele é denso e por isso ele é bom, ok? Porque esse negócio de entretenimento só, gente, ele não precisa se entreter tanto, não. Tomem muito cuidado com a indústria do entretenimento, porque o objetivo dela é entreter, tá? Não é formar, não é dar valores, é entreter, é fazer você ficar olhando lá, passando o tempo, como se tivesse sobrando tempo, né? Para ficar jogando nesse tipo de coisa. Bem, caiu um veneninho aqui, mas vamos continuar agora, certo? Então, ele traz esse espírito, como bom renascentista, traz esse espírito do teatro grego. E ele vai montar, então, as grandes obras dele, as que a gente mais conhece aí, são tragédias. O que que é uma tragédia? Tragédia é uma coisa que começa bem e termina mal. E o que que é uma comédia? Né? Que nem a Divina Comédia. É uma coisa que começa mal e termina bem. Então não é essa ideia de rir, né? Não sei se eu já li lá a Divina Comédia, né, de Dante. E aí eu li a comédia, eu falava, gente, mas aqui não tem nada de engraçado. Por que que é uma comédia? Tem nada de engraçado nesse negócio aqui, não. Mas é uma comédia por quê? Porque ele começa no inferno e termina no céu, né? Então ele começa mal e termina bem. É uma comédia. E a tragédia começa bem e termina mal. Ok? Começa bem e termina bem. Aí é conto de fada, certo? Aí é historinha para criança. Começa bem e termina bem. Normalmente a gente tem essas subidas e descidas, ok? Então a gente vai ter algumas obras que tem até o que a gente chama de um período sombrio aí de Shakespeare, né? Umas mais densas, você vai ter comédias, você vai ter sonetos, romances, enfim. Ele tem uma obra hipervaliada. E o que que a gente vai ver na obra de Shakespeare sempre? Dualidades, tá? É, ele fala muito, quando você lê Shakespeare, você fala assim, gente, não precisava nem de escola de psicologia mesmo. Se você, eu acho que se a gente lê Shakespeare na profundidade que ele merece, dá um doutorado de psicologia. As observações, gente, tem umas tiradas muito boas, tem umas considerações muito legais. E são conhecimento de psicologia, com certeza, tá? Então vá ver Shakespeare com a ideia de ter uma experiência profunda sobre a natureza humana. E eu vou falar de novo aqui. É mais fácil no livro, viu? Porque se você não vê no livro, você vai ver na vida. Então dá uma, aprende ali com o livro, certo? E para quando chegar na hora da sua vida ser mais fácil, tá? Porque ele não fala de coisas que não vão acontecer. Pelo contrário, Shakespeare, ele fala de coisas que a chance de acontecer com a gente é 100%, tá? É, não exatamente o enredo, mas a densidade interna do personagem, por exemplo, enfrentar com a morte, enfrentar com ciúme, com a traição, com a paixão, são coisas que acontecem na vida de todo mundo, e ele coloca dentro da obra numa maestria fabulosa. Então, quando você vê na obra de Shakespeare as dualidades, qual é a intenção dele? Simular essa dualidade que a gente tem na nossa vida. Simular a dualidade do mundo, da existência, dos nossos conflitos morais, dos nossos medos, dos nossos interesses. Isso tudo ele vai fazendo o quê? Ele coloca personagens que se contrapõem, se complementam ou então realmente entram em contraste, né? Entram em conflito. E dentro disso, desses personagens trabalhando, é que ele vai colocando a percepção da natureza humana. Tá legal? A morte, nas tragédias de Shakespeare, elas têm uma ideia de finalização, no sentido de uma morte redentora. Por quê? Porque quando chega no final, eu vou dar spoiler agora, tá, gente? Todo mundo morre no final, inclusive o Otelo, tá? Porque é uma tragédia shakespeariana. Tragédia shakespeariana, a gente tem pelo menos cinco mortos dentro do quarto no final do filme. Pelo menos uns cinco. Seis, sete, aí vem. Por quê? Porque é como se fosse assim, estamos indo para o final do enredo, para o final da experiência e para o final da vida dessas pessoas. Elas fizeram o que tinham que fazer, elas fecharam ali a história, e a história ela não tem necessariamente uma continuidade aqui. Por exemplo, Romeu e Julieta, eles morrem, e a continuidade seria a união deles num plano superior e embaixo a união das famílias. Mas eles mesmos, a morte deles é como se fosse o fechamento, como se fosse a redenção, a única saída nobre, digamos assim, que você tem para a enrascada que você se meteu, tá bom? Então vamos dar uma olhadinha em Otelo. Otelo foi escrito em torno de 1600, 1603, 4 mais ou menos. É uma obra que fala de muitos conceitos e preconceitos da época também. E ele escolhe o Otelo como sendo esse africano, né? Otelo, o mouro, que vai ser o nosso personagem principal. Então eu vou sugerir aqui que a gente foque em quatro personagens, tá bom? Porque é muita gente. Se eu for falar de todo mundo, quem nunca viu a obra e sem slide aqui vai ficar muito confuso. Então eu vou focar em quatro pessoas, tá? Que a Desdémona, eu nunca sei se é Desdémona, Desdemona. No filme eles falam Desdemona, mas eu acho que é o sotaque inglês lá do filme, Desdemona. E o Otelo, tá? E o Iago e o Cássio. Então são quatro personagens. A tríade que a gente vai trabalhar mais é justamente Otelo com Desdemona e o Iago. Quem é o Iago? O Iago é o chato. O Iago é o que tem inveja. O Iago é o que quer fazer tudo errado. O Iago é o que quer acabar com a felicidade do Cássio. O Iago quer acabar com a felicidade de Otelo. Por quê? Porque ele é mau. Você não conhece ninguém assim, não? Ele é mau. O Iago, ele é aquela. Ele é como a representação de tudo que a matéria tem de mais pesado, de mais ruim: inveja, ciúme, vingança, ódio, né? Capacidade de bolar planos assim para acabar com a felicidade de qualquer um. Iago, gente, é o cão chupando manga. Tá? E para vocês terem ideia, tem uma ópera, né, chamada Otelo, se não me engano é de Verdi, e ele tem um solo do Iago que é fabuloso. Iago fala assim: eu sou mau porque eu não acredito em Deus, meu coração é vazio, eu só vejo sombras. Gente, olha, só essa parte aí já vale a pena, certo? Então ele fala dessa coisa do Iago ser mau porque ele não vê sentido na existência. Iago não tem por que ser bom. Ele não vê sentido nisso. E você já viu que muitas vezes a gente não fica tão ruim quanto Iago, não. Mas muitas vezes a gente questiona isso: qual o sentido da existência? Qual é o sentido da vida? E muitas vezes, quando a gente não encontra esse sentido, a gente se torna amargo, a gente se torna sem esperança, a gente se torna vazio, capaz de fazer coisas horrorosas, assim como o Iago faz na obra. Então, esse vazio do Iago é o vazio de uma vida sem sentido. Então, ele não precisa construir, Iago não quer construir, Iago está querendo ver o circo pegar fogo. Ele quer se vingar, ele se sente injustiçado. Você já viu uma pessoa injustiçada? Como ela é injusta? A pessoa que se sente injustiçada, normalmente ela é mais injusta. Já reparou? Porque se acha vítima, porque acha que a vida foi errada com ela, que ela merecia mais, que isso não se faz. Então, sempre que você se sentir injustiçado, lembra do Iago. Sempre que você se sentir injustiçado, saiba que você está um passo de fazer algo muito atroz, algo muito ruim. Por quê? Porque você não está vendo sentido na vida. Você está achando que a vida foi injusta. Aí você fala assim: a vida não, Renata, só meu chefe foi. A vida não, mas o chefe foi. Você percebe que isso é contraditório? Pô, se o chefe está na vida, então se aplica à vida, tem que se aplicar a ele também, tá bom? Então, quando eu me sinto injustiçado, eu estou começando a tirar o sentido das coisas e eu estou andando para esse caminho da vingança que o Iago tão bem representa dentro da obra Otelo. Tá? Então, Iago é o cara que quer acabar com a felicidade de todo mundo, de Otelo principalmente. Por quê? Porque ele acha que o Otelo promoveu o Cássio de forma injusta. Ele acha que ele merecia a promoção. Gente, vocês nunca viram isso acontecer, não? Vocês nunca se sentiram injustiçados por isso? Você nunca viu uma pessoa reclamando? Eu merecia essa promoção, fulano não merecia. Quantas vezes a gente ouve isso, não é verdade? Iago pensa igualzinho a gente. Ele fala assim: esse Cássio virou tenente, mas olha só que absurdo, devia ter sido eu. Então, eu vou detonar com Cássio e eu vou detonar com Otelo. Eu vou acabar com os dois. E ainda porque ele ainda fala no início, ele dá a entender que existiram rumores, fofocas da esposa dele com Otelo. E ele falou assim: e eu não vou nem querer saber se isso é verdade, vou agir como se verdade fosse. Então ele ainda fala que ele vai pegar uma informação totalmente sem pé nem cabeça e vai considerá-la como verdadeira. Um motivo a mais para acabar com o Otelo. Tudo bem, então? Temos um inimigo, que é o Iago, e temos o Otelo, pobre coitado, agora que vai receber todas essas investidas de Iago para poder acabar com a felicidade dele. Então, Iago e Cássio, né? O Cássio foi promovido no lugar do Iago, que o Iago queria. E agora o Iago quer se vingar do Cássio e quer se vingar do Otelo. E o Otelo tá muito feliz, gente, muito. Otelo é só alegria. Acabou de casar. A obra começa com o casamento dele e da Desdêmona. Ela linda, né? Parece um anjo, assim, maravilhosa, doce, né? Fiel ao Otelo. Começa justamente com ele se casando. E aqui é interessante porque eu vou puxar a ideia da Desdêmona fazendo o papel da alma, que é muito comum dentro do teatro, né, do teatro grego, e é uma estrutura psicológica que funciona assim muito bem dentro dessas obras. Então eu posso falar que a Desdêmona, né, além de ser a relação ali masculino e feminino, né, um casal, é como se fosse o homem conquistando a própria alma, né? Quando ele casa com a Desdêmona, é como se ele agora tivesse consciência da própria alma, ele tivesse pleno, feliz, porque agora ele tem esse laço com a sua própria alma imortal, representada aí por Desdêmona. Então ela é tudo de bom que Otelo tem. Otelo, uma hora ele fala: eu sou uma pessoa bruta, desde os 7 anos de idade essas mãos só conhecem o trabalho e as armas. Então ele fala que ele teve uma vida muito dura e que a Desdêmona, ela é essa alvura, ela é essa doçura que contrapõe essa dureza de Otelo. Então quando os dois estão juntos, eles se equilibram. Desdêmona equilibra essa rudeza de Otelo, torna ele uma pessoa mais feliz, mais harmonizada, mais sensível, ok? Então começa o filme justamente com eles casando, e logo em seguida, então, Otelo é chamado aí para Chipre, né? Eles estão sendo atacados pelos turcos, e Otelo é o melhor general que existe. Ele é o mais competente, é o que conhece mais a área, é uma pessoa altamente confiável. A moral dele, os princípios dele estão acima de qualquer suspeita. Todo mundo confia no Otelo. Então, estamos em perigo, quem que nós vamos chamar? Vamos chamar por Otelo. Nesse ponto, que é bem no iniciozinho, o pai da Desdêmona, ele fala uma frase que eu fiquei com raiva desde a primeira vez que eu li essa obra, gente. Fiquei com uma raiva deste homem, o pai da Desdêmona. O que que ele fala, né? Assim que eles vão sair, né? Eles acabaram de casar e aí agora o Otelo tem que viajar. E isso é dentro de um ambiente com todos os nobres e tal decidindo, né? Aí o pai da Desdêmona vira para ele e fala assim: Mouro, cuidado. Ela enganou o próprio pai. Ela casou sem a minha permissão. Se ela enganou o próprio pai, ela também pode enganar você. Ai, gente. Mas pode um negócio desse? Vocês não ficam com raiva, não? Porque veja só, Desdêmona realmente, ela casa escondido porque o pai jamais deixaria por conta dos preconceitos da época. A questão dele ser duro, dele ser africano, uma série de situações de preconceitos da época, o pai não deixaria. Então Desdêmona foge e casa escondida. Contra tudo. Veja só, Desdêmona vai contra toda a parte social, todas as expectativas sociais por amor ao Mouro. E justamente isso o pai usa contra ela. O pai pega a maior virtude que ela tem de sinceridade, de coragem, né, de entrega e coloca como um defeito. Falou, ela não é confiável. Ela me traiu e ela vai trair você também. Durante a obra toda, gente, a gente tem essa situação, que é o quê? A virtude de Desdêmona sendo utilizada contra ela. O tempo todo, a obra inteira isso acontece. O que que a gente pode tirar disso? Que é a inversão de valores. Iago consegue fazer. O pai que está lá chateadíssimo que foi traído pela filha. Iago que quer se vingar de Otelo, né? O que que eles fazem? Essas pessoas fracas, vazias, invejosas, elas pegam as virtudes e transformam em defeitos. Elas pegam força e transformam em fraqueza, percebe? E Desdêmona é o grande alvo, porque ela é a alma, né? Ela é esse centro, ela é a virtude. Então, se você começa a olhar a virtude ao contrário, ela passa a ser um defeito. Platão diz que isso acontece quando a sociedade está muito decadente. Então, é mais ou menos assim. Hoje em dia, a gente fala assim: ah, fulano não vai se dar bem, não. Esse não vai crescer na carreira, porque ele é bonzinho demais. Não tem? Fulano é bonzinho demais, faz tudo que os outros querem. Bobo, muito bom. Ou então você vira e fala assim: fulano, não, fulano é muito rígido. É rígido porque ele é justo demais. Percebe? A justiça vira rigidez. Então, hoje em dia, a gente se confunde muito sobre o que é virtude. Por isso que é muito importante estudar filosofia, para que a gente saiba distinguir. A gente sabe as definições, as visões, saber realmente o que é a justiça, realmente o que é ser bom, realmente o que é ser generoso. É desinverter essas definições erradas que a gente tem hoje como sendo tão populares. Então, isso é o que acontece com a sociedade quando você distorce as virtudes. É o que vai acontecer com a Desdêmona também, que é o quê? Vão pegar as virtudes dela, virar ao contrário e vai acabar causando a morte dela. E, gente, ela morre também, tá? Já falei que Otelo morre, né? Desdêmona também morre, tá? Tem mais gente que morre também. Só terminar aqui que vocês vão ver morre todo mundo. Então, essa frase realmente me deixa chateada e ela é só um prelúdio, porque Desdêmona vai ser assim o tempo todo, certo? Então, tá bom. Vamos para Chipre. Otelo tá casado, Desdêmona pede para ir junto. Eles são recém-casados, tal, não sei o quê. Quero ir junto com o maridão. Beleza, chega todo mundo em Chipre. Aí o que que acontece? A frota turca que estava indo lá para atacar, ela afunda, né? Ela naufraga durante uma tempestade e fica todo mundo assim, vitória, vitória, sem precisar fazer nada. E agora está todo mundo sem fazer nada mesmo, certo? E vocês sabem que cabeça vazia é oficina do diabo, certo? Então eles estão lá sem fazer nada. O que que o Iago vai fazer? Vai começar a puxar, mexer seus pauzinhos ali para sua grande vingança. E ele começa fazendo com que Cássio fique bêbado. Cássio ele vira e fala assim: ó, não vou beber não, eu sou fraco para bebida. E ele insiste, 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 até que ele faz com que Cássio fique bêbado e provoca uma briga, aonde Cássio causa uma ferida muito séria no anfitrião, né, que recebeu eles pela manhã. E quando o Otelo chega, o que que Iago faz? Iago dá aquela distorcida assim. O karma ajuda também, viu, gente? A forma com que Shakespeare coloca a situação ajuda o projeto Iago. Então, quando o Otelo chega e pergunta: ei, que bagunça é essa? O que que está acontecendo aqui? O Iago fala assim: eu amo Cássio, eu jamais falaria alguma coisa que pudesse prejudicá-lo. Aí o Otelo fala: você tem que falar, eu sei que você é honesto e tudo, mas você precisa falar o que aconteceu. Aí ele mete o pau no Cássio e o Cássio perde a pose, o posto é de tenente, por conta dessa briga, né, dele estar bêbado, e sugere de que ele tem problema com bebida, que não é uma coisa pontual. E aí todo mundo fala, pô, o cara tem problema com bebida e arruma briga, quase mata o dono da casa e tal. Ou seja, as pessoas vão ficando contra o Cássio. E aí o Iago faz a trama. O que que ele fala? Ele vira pro Cássio e fala assim, Cássio, olha só, a gente sabe que hoje em dia tudo que a Desdemona fala, o Otelo escuta. Gente, só em tragédia que isso acontece, né? A gente, mulher nunca faz isso. A gente nunca direciona a opinião, né, do marido, assim, nunca vi isso acontecer. Só nessa obra de Shakespeare mesmo. Aí eles falam assim, ó, o que Desdemona quiser, Otelo vai fazer. Então, Cássio, faça o seguinte: peça para Desdemona, corre lá atrás dela, pede para que ela te ajude a reconquistar a confiança de Otelo. Percebe o que que ele fez? Ele pegou e disse, ó, Cássio, gente, Cássio é novo, bonitão, ele é o protótipo do que a sociedade queria para Desdêmona. Otelo é o contrário do que a sociedade queria para ela. Cássio, ele é assim, tipo o Ken, o namorado da Barbie, sabe? Ele é aquela coisinha fofinha, arrumadinha, é tudo que o pai da Desdêmona queria para ela. Então, quando o Iago coloca eles dois juntos, o que é que ele está fazendo? Ele está trabalhando contra a segurança do Mouro, né? Porque o pai falou: oh, ela me traiu, vai trair você também. Aí o Iago começa a dar aquelas dicas assim: nossa, só o Cássio falando com a Desdemona. Não, não deve ser nada, não, besteira. Diz assim: nossa, mas eles estão próximos, né? Falando juntinho ali, né? Não, mas não deve ser nada, não, porque o Cássio é uma pessoa muito honesta, Desdemona é muito casta, deve ser coisa da minha cabeça. Então ele joga e desmente, joga e desmente. E o que que você vai fazendo com Otelo? Vai corroendo. Porque ele começa a ficar com ciúmes. Ele perde a segurança, né? Ele deixa de ser aquele general seguro que vai salvar todo mundo dos turcos. Ele perde essa segurança porque ele começa a ser corroído pelo ciúme. Iago mesmo fala, diz: olha, você, Otelo, é tudo contra a natureza, tudo que a sociedade não queria para ela. Agora, o Cássio, é claro que ela se arrependeu de casar com você, agora ela tá lá paquerando o Cássio. Gente, e os dois não têm nada. E Cássio pede para Desdemona: Desdemona, me ajuda com Otelo, né? Vê se você consegue convencer ele a me perdoar. Aí toda vez que a Desdemona vai defender o Cássio, o que que ela faz? Ela piora a situação dela. Ela fala: Otelo, Cássio é um homem tão bom. Aí ele já vai, né? Também, sua vadia, você tá ficando com ele, que não sei o quê. E o Otelo não consegue controlar suas formas mentais. O Otelo não consegue pensar com lucidez. Ele começa a deixar as fantasias. Então ele começa a imaginar o ato dos dois com detalhes, e aquilo vai corroendo ele por dentro. E ele olha para o Cássio, já imagina os dois na cama, e o negócio vai ficando incontrolável. Vai ficando incontrolável. Ninguém aqui passou por isso, deixar as fantasias soltas, o pensamento cheio de suposições. Gente, olha, eu vou dar uma dica importante para vocês não darem uma de Otelo. Quando você não tem certeza de uma coisa, você vai lá e pergunta o que aconteceu. Trabalhe com fatos, nunca com suposições. Não suponha coisas. Por exemplo, uma pessoa passou na minha frente e foi grosseira comigo. Aí não suponha: ah, fulana não gosta de mim, olha só como ela me tratou. Não suponha. Vai lá e pergunta: fulana, tu não gosta de mim, não? Ela vai falar: ah, Renan, mas por quê? Falou: você passou, foi tão grossa. Eu disse: meu Deus, desculpa, nem vi. Eu tô com um problemão tão grande lá em casa, desculpa, nem vi você. Então a pessoa é grossa porque ela nem te viu, nem te viu. E o que que a gente está fazendo? Supondo. Está preenchendo lacuna com informação falsa, certo? Isso é tudo que você não deve fazer, porque é aí onde entra a insegurança, o medo, o preconceito, a raiva, o instinto de proteção, é onde você vai atacar as pessoas. Então, não deixa, não preencha lacunas com suposições. Preencha com certezas, procure informações, certo? Pergunte se é relacionamento pessoal, principalmente pergunte o que que aconteceu. E trabalhe com o que a pessoa te traz. Otelo não fez isso. Otelo não fez. O que que ele ficou? Ele ficou lá com o Iago na cabeça, ó, colocando as coisinhas e ele aumentando. Tem uma frase, gente, eu só pegar aqui, que eu até copiei que ele fala do ciúme. Aqui, ó. Olha só como ele descreve o ciúme. Cuidado com o ciúme, meu senhor. Ele é um monstro de olhos verdes que zomba da carne que devora. Ele é um monstro de olhos verdes que zomba da carne que devora. Isso é como ele define o ciúme que está corroendo Otelo até o fundo de sua alma. E corre tanto, tanto, tanto que Otelo vira e fala assim: chega, agora eu preciso de uma prova. Porque eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu vou ter que agir, eu não aguento mais. Porque assim, né? A gente vai chegando no limite e tal. A gente criou uma realidade fantasiosa na nossa cabeça e agora a gente precisa ir para a ação. Por quê? Porque a consciência vai sendo pressionada, né? Aí ele fala: Iago, agora é o seguinte, ou você me arruma uma prova, ou você morre. Foi mais ou menos assim a conversa. Iago vai atrás de uma prova de fato, totalmente circunstancial. Ele monta uma prova que não tem absolutamente nada a ver, com a oportunidade que ele tem de que a esposa de Iago encontra um lenço. Um lenço que Otelo deu de presente para a esposa. Era um lenço da família, era da mãe dele e tal, e ele deu ali para a esposa. E quando Iago consegue botar a mão nesse lenço, aí ele começa: Mas meu senhor, eu sempre via Desdêmona com lenço na mão, que lenço é esse? Aí ele já sabia, né? Tava com lenço na mão. E aí ele faz então com que esse lenço apareça na mão do Cássio. Eu não vou entrar nos detalhes aqui porque não dá tempo, né? Ele faz com que esse lenço apareça na mão do Cássio, dando a entender, né, que foi Desdêmona que deu o lenço para ele, quando na verdade não foi. Ele monta uma situação onde parece que Cássio está falando de Desdêmona, mas na verdade ele está falando de Bianca, de uma outra mulher, tipo uma meretriz. E aí, quando ele fala da meretriz, ele ri e tal, vai, eu nunca vou ficar com ela, ela fica se jogando aos meus pés. Cássio está falando de uma pessoa e Otelo está achando que ele está falando da Desdêmona. Certo? Então, o que que acontece? O que que ele mostra para a gente aqui? Que a pessoa com ciúme, a pessoa fora do centro, a pessoa que se encheu de fantasias, toma suposições por realidades. Ela se deixa levar por aparências. Ela perde o uso da razão. Gente, só mais um detalhe. Vocês estão vendo como é importante uma obra dessa? Ela vai te mostrando tudo, todas as consequências funestas que podem acontecer de você lidar mal com o seu interior. Você soltar essa fantasia, percebe? Então, por isso que a gente está querendo aprender no clássico, para quando chegar na vida eu perceber, nossa, eu estou fazendo que nem Otelo, né? Não, não vou fazer igual, não. Agora que eu percebi, vou fazer um pouco diferente. Tá bom? Então, Otelo, então, quer uma prova. Iago dá uma prova altamente circunstancial que ele toma como sendo verdadeira, ele acredita, né? Porque na verdade ele só quer um motivo, ele já está convencido de que ele é um homem traído, o que não é verdade. E quando chega a frota lá da Itália, que ela chega do tipo para comemorar que deu tudo certo e tal, é feito um jantar e Otelo bate na Desdêmona na frente de todo mundo. Gente, é a morte. Acabou. Naquele momento, quando Otelo bate nela na frente de todo mundo, é o máximo da humilhação. É como quem diz assim: olha, eu desprezo a própria alma. Otelo não tem mais alma. Ele parou de confiar no amor que ela tinha por ele. Ele se acha traído, ele se acha vazio. E ele bate nela na frente de todo mundo. E aí o primo dela vira e fala assim: nossa, mas ninguém vai acreditar em Venecia contar que isso aconteceu. Alguém batendo nela, por quê? Porque ela é pura, ela é casta, ela ama, ela está sempre falando até ela, o que que eu fiz, como que eu não te fui fiel, eu sempre, enfim. E ela não entende o que que está acontecendo, porque ela sempre foi fiel, sempre foi casta, sempre foi pura, apaixonada por ele. O que que está acontecendo? Olha só a situação. E ele agora então cortou os laços, ele desrespeitou ela totalmente. E já é o dia que ele já pretendia matá-la, certo? E aí o que que eles fazem? Estamos indo pro fim da tragédia, né? O que que Otelo combina com Iago? Ele fala assim: Iago, é o seguinte, você mata o Cássio e eu mato a Desdêmona. E assim a gente resolve, você vira tenente e eu vou procurar outra mulher. E o Iago fica feliz da vida com a solução que o Otelo deu. E aí eles fazem um estratagema aí para de noite acontecer isso. Ele fala: eu vou matar Cássio, e sabendo disso, você lá no quarto mata Desdêmona. A morte de Cássio não sai conforme o planejado. Cássio sobrevive, a outra pessoa que tentou matar ele, na verdade, é que morre, né? Então ele é ferido, mas ele não morre, né? Continua vivo, apesar de ferido. E ao mesmo tempo, o Otelo tá no quarto. Então essa cena é interessante, né? No filme, no teatro não, né? É uma cena atrás da outra, mas no filme ele mostra os dois. Aí tá o Otelo, então, dentro do quarto. É de uma sensibilidade, né? Ele vai chegando e ele vai apagando todas as lamparinas e velas do quarto. Que é como se fosse assim: eu vou apagar a luz da vida da Desdêmona, né? Então ele começa apagando as velas e depois ele vai apagar a verdadeira chama, né? Que é a própria alma. Gente, imagina, o cara tá indo matar a própria alma. Ele tá indo matar o que dá significado para a vida dele. Ele tá indo se desfazer da pessoa que mais ama. Ele que mais o ama no mundo, ele tá indo lá para matar ela. O nível de dor que esse cara tá sentindo é fenomenal. Quando a gente vai contra um princípio nosso, a gente se sente muito parecido, igual ou pior. Quando você vai matar um princípio, quando você vai matar um valor, você tá totalmente vazio. Vazio, quando você vai trair um princípio seu, você está matando Desdêmona. E provavelmente porque você está tão atordoado quanto Otelo. Por isso que você vai matar ela. Vai matar o princípio, vai matar a bondade. Ele vai sufocar, literalmente, tudo de bom que existe dentro dele. Olha só. E Desdêmona não acredita. Ele fala assim: nossa, mas você está falando de me matar? Como assim? O que que eu fiz? Aí vem aquela história toda e tal. Aí ela fala assim: me dê mais uma noite, me mate amanhã, me dê a oportunidade mais uma noite. Aí ele fala: não. Aí ela: então só o sol nascer, não precisa esperar só o sol nascer. Ele: não, é agora, faça suas orações e tal. Aí ela: me dê uma hora. Ele: não, vai ser agora, o tempo de uma oração. E ele: não, e começa a sufocá-la. Ele não dá um tempo para a alma se defender, ele não dá uma sobrevida. Se ele tivesse dado o tempo de uma prece que ela tinha pedido, ela não tinha morrido e ele tinha descoberto a verdade. Mas a tragédia é assim, né, gente? As coisas são descompassadas, ou então compassadas para chegar no final da tragédia mesmo. Por quê? Porque assim que ele termina de sufocar a Desdêmona, entra a esposa do Iago e fala para ele, fala: meu senhor, ela era a dama de honra, né? A acompanhante ali da Desdêmona. Ele fala: meu senhor, ela é casta. Esse lenço que você acha que ela deu para o Cássio, fui eu que achei. Eu que dei. Eu que dei para o meu marido. E meu marido. Aí ela conta a história. Então, se ele tivesse esperado o tempo de uma prece, ele teria descoberto a verdade, ela não teria morrido. Mas ele não espera, ele não tem o timing. Ele tá fora, ele quer logo, ele quer resolver, tirar aquela angústia, aquela agonia de dentro e acaba matando ela. Aí, ó, então tá no quarto, né? Já tem um morto lá junto com o Cássio. Já morreu um lá. Aí no quarto agora tá a Desdêmona morta. Quando o Iago chega e descobre que a esposa tá dedurando ele, o Iago mata a esposa, gente. Tudo bem que a esposa dele não era muito flor que se cheira, mas ele mata a esposa, certo? Então tá mais um morto ali. E aí, quando ele descobre que ele cometeu essa injustiça enorme, que agora ele não tem a alma, e o pior, que ela era pura, que ela era casta, que ela nunca traiu ele, né? Que ela realmente era o que ela dizia, quando ele nota isso. Aí ele resolve se matar também. Cássio, inclusive, quando chega e percebe tudo o que aconteceu, ele mesmo dá eu não sei, uma espada pequenininha, né? Para ele mesmo poder se matar. Porque agora, gente, o cara matou a alma, ele vai viver como? Para quê? Para quê? Percebe? Então agora a única solução para Otelo é tirar a própria vida, porque não há mais sentido. Não há como viver, percebe? Não dá para viver com a consciência tão pesada. Não dá para viver com um erro tão grande. E aí ele resolve então tirar a própria vida. E aí acaba sendo justamente, né, todo mundo morto lá em cima daquela tragédia shakespeariana, né? Iago é preso, condenado e Cássio toma o lugar de Otelo. Porque Cássio é um homem bom. Ele é um homem com defeitos, com fraquezas como todos nós. Tanto que ele vai, se embriaga, se mete em briga e tal, mas ele é uma pessoa boa que também ama Otelo. Então, Otelo resolveu matar a Desdêmona e o Cássio, as duas pessoas que amavam ele acima de tudo, que eram sinceros com ele. Então, assim, como é que você vive depois de um negócio desse? Então, é como se algo nosso morresse. Então, se eu faço essa relação da Desdêmona com o que há de melhor em mim, e eu traio esse que há de melhor em mim, algo em mim morre. Algo em mim morre. Então a gente precisa pensar muito bem antes de cometer determinados atos como esse, né? Porque a gente não pode achar que vai fazer algo por ciúme, fora do centro, sem pensar, matar o que tem de bom em nós e não vai pagar o preço de uma consciência pesada, pagar o preço de um luto interno, ok? Que é uma forma da nossa psique se compensar, né? Tentar voltar aí para a nossa harmonia. Então é isso. Morreu todo mundo já, viu, gente? Acabou essa tragédia aqui. E percebam como a gente consegue se identificar com todos os personagens. A gente consegue se identificar com Iago, porque às vezes a gente quer estrangular uma pessoa, a gente quer matar alguém de raiva porque se acha injustiçado. A gente tem Desdêmona dentro da gente também, essa parte pura de princípios altos. A gente tem o Otelo, que é essa parte humana nossa, nobre, que toma consciência da própria alma. A gente tem o Cássio, que é uma pessoa boa, mas que vira e mexe dá suas escorregadas. Todos os personagens deles a gente pode encontrar dentro da gente. E ele está ensinando a gente como é a relação dessas partes, então, para que a gente não cometa os mesmos erros. Então, a falha trágica que a gente chama, né, do Otelo é o ciúme e a insegurança que isso traz. Aonde ele começa a ver os preconceitos, né, e diminuir o seu próprio valor pelos preconceitos que a sociedade tem. Então não caia nessa, certo? Não caia. Aprenda com a obra. É, se vocês gostam, né, gostaram, né, desse tipo de abordagem, é a abordagem que a gente faz na filosofia maneira clássica, que é uma maneira de olhar para essas coisas da vida, justamente tentando trazer essa interpretação mais profunda que possa ajudar no nosso crescimento humano, ok? Então, se você gostou, com certeza você vai gostar do nosso curso de filosofia, ok? É, a gente tem um tempinho aqui, então se alguém quiser fazer alguma pergunta, ó, a Maria Solange está dizendo que não tem saúde para uma tragédia de Shakespeare. Imagina! Tem sim. É a melhor forma de aprender. Difícil vai ser na hora que a gente cometer esse erro aí e não ter consciência, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, agora é a hora. Legal. Mas é bonito, né? Essa coisa do drama humano, né? Que bom que gostaram. Eu fico feliz. Gente, Shakespeare. A gente precisa ler Shakespeare, tá? Shakespeare é uma obrigação, não é uma opção, porque ele dá muitas chaves, sabe? E ele dá muitas coisas para a gente pensar. Ele tem umas frases de efeito, sabe? Que você lê o negócio e fala: caramba, como é que o cara teve essa ideia aqui? Tipo essa, né? Do monstro de olhos verdes que vai zombar da carne que devora, né? Essas coisas ele tem ótimas dessas. Beleza, então, gente. Muitíssimo obrigada a vocês pela presença. É, continuem aí acompanhando a nossa programação. Já já a gente vai ter o Dia Mundial da Filosofia em novembro, com várias palestras fantásticas, né? De diversos ótimos professores, nosso diretor nacional, para vocês poderem acompanhar aí a filosofia também, certo? Por qual peça começar? Olha, você começa pelas mais conhecidas, que a gente já tem uma ideia, né? Um Romeu e Julieta e tal. Pode começar por aí. Se a tragédia for demais, vai por uma comédia, tipo aquela Sonho de uma Noite de Verão, né? Que alguém comentou também. Tem elas, tá bom? E vá com gosto, vá com calma, leia com gosto, que você vai aprender muito, tá bom? Obrigada então, gente. Um abraço.